Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. Eu sou o Márcio Marques e esse áudio vai direto para o nosso podcast Pop na Voz. E hoje nós temos a ilustríssima figura de quem mais? Fabiana Kos aqui com a gente, super cantora de samba, mulher negra, engajada com a música popular brasileira. Tirou um tempinho para vir conversar com a gente sobre música, sobre história, sobre pesquisa, inclusive. Mas antes de tudo, ou antes de mais nada, uma salva de palmas para Fabiana Kos.
Obrigada, Márcio.
Fabi, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. É um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado.
Imagina, Márcio. Obrigada a você. Quero agradecer também os ouvintes que estão aqui participando desse podcast, desse nosso encontro também pela internet. E dizer que é tão importante, né? Sobretudo nesse momento, acho que pandêmico, a gente poder encontrar os nossos pares, você que foi meu colega na PUC, né, mestre em fonoaudiologia também como eu. É muito importante a gente poder fazer dessas conversas também um lugar gostoso de encontro, de pensamento, né? É um prazer para mim estar aqui, Márcio.
Valeu, muito obrigado, viu? Fabiana, eu sei que você é uma cantora com uma larga experiência dentro da música brasileira, mais especificamente dentro do samba, mas eu queria conhecer um pouquinho essa sua história. De onde vem isso? Você teve familiares na música? Como você foi para a música? Conta pra gente um pouco sobre essa história.
Eu tive uma infância muito regada à música. Isso foi muito importante. Eu ouvi música desde muito pequenininha. Eu diria que desde, acho que, a barriga da minha mãe, porque o meu pai foi intérprete de samba enredo no Camisa Verde e Branco, que é uma escola bastante tradicional de São Paulo, fica na Barra Funda, é considerado o berço do samba paulistano, né? Do samba urbano, né? E eu, então, minha mãe não fala muito disso, mas meu pai cantava e meu pai gostava muito de ouvir, gosta, né? Mas muito de ouvir LPs diversos, música do mundo, especialmente música brasileira, mas também muita música ligada aos grandes jazzistas dos Estados Unidos, especialmente, e muita música cubana. Meu pai é um amante dos artistas de Cuba, da cultura de Cuba. Então isso sempre teve na minha casa, a gente cresceu ouvindo. Meu pai tinha uma vitrola, aos domingos era sagrado o almoço com música, não era um programa de rádio, nem um programa de TV, mas ele tinha os almoços com música do seu Oswaldo. Então ele selecionava alguns discos e enquanto a gente estava ali comendo, todo mundo junto à família, a gente estava ouvindo. Eu tenho uma irmã que talvez não tenha ficado tão atenta a essas músicas quanto eu ficava, porque depois a gente fazia, eu lembro disso claramente, como para além da música tinha um ritual de limpar os discos. E nesse ritual de limpar os discos era o momento em que meu pai lia as capas de discos, lia as letras, se lembrava de quem era o arranjador que ele tinha visto numa orquestra ao vivo. Meu pai gostava muito de dançar, né? Então foi um pouco essa a minha infância. Eu tive um pedaço desse momento de criança que meu pai foi morar no Rio de Janeiro e acho que por muita falta do meu pai, eu fazia esse exercício de ouvir música sozinha. Então eu mesma já sabia colocar o disco na vitrola, eu colocava na vitrola e ficava com o ouvido colado na caixa, copiando os cantores. Então, e uma delas que eu imitei muito foi Alcione. Então eu cresci ouvindo os discos da Alcione da década de 70, da Clara Nunes, da Clementina, Elisete Cardoso, Milton Nascimento, o Cartola, o Nelson Cavalcanti, enfim, todos esses eu ouvia na minha casa. O Duke Ellington, a Ella Fitzgerald, a Dakota Staton, a Nina Simone, a Billie Holiday, todas essas figuras estavam dentro da casa do meu pai. Então eu já tive esse exercício desde pequena. Fui estudar música formalmente, quer dizer, comecei cantando em igreja católica, publicamente, acabei coordenando uma missa aos 15 anos E a coisa mais importante, talvez, disso seja dizer que já naquele momento eu tinha muito interesse, talvez pela educação que eu tive em casa, de leitura, o incentivo a ser sempre uma menina curiosa, querer descobrir coisas, inventar. A criatividade sempre foi uma coisa muito presente, porque sou filha de mãe professora e tal. Então eu, quando fui cantar publicamente a primeira vez, e era na igreja, eu não me dava por satisfeita com o repertório que vinha naquele panfleto litúrgico.
Sim.
Então o que eu fazia? O padre, eu virei muito amiga do padre, que inclusive se chamava João Bosco. Eu brinco que quem me deu o passe para a música foi o João Bosco. Não o João Bosco que a gente conhece, mas o padre João Bosco, que era muito querido. E ele me deixava visitar os inários, Márcio. E nos inários eu tinha acesso a um outro repertório que correspondia ao período, né? Se era quaresma, se era Corpus Christi e tal. E eu investigava essas músicas, aprendia com as primas do meu pai, sobretudo a Marilda, que já faleceu, e a Marcisa, que está viva e canta na Igreja da Pompeia. Minha prima coordena, às vezes, uma missa. Ela tem uma voz estupenda, uma grande cantora. Seria uma grande cantora lírica, uma grande cantora popular se tivesse seguido carreira, também professora. Então, elas cantavam muito também quando a gente se encontrava. Tocavam violão, sanfona. Então, eu cresci numa família assim. A minha mãe é aquela cantora de chuveiro, mas que tem uma potência vocal impressionante, professora de escola pública e tal, enfim. Então foi assim, né? Meu pai é cantor, mas meu pai é economista, formado pela PUC também. Todo mundo na minha casa é PUCiano, exceção da minha irmã, que é da área da saúde.
Muito bom.
Outra universidade. E eu depois fui estudar, Márcio, aos 19 anos. 18 eu entrei na PUC, na graduação em jornalismo, que foi o que eu fiz. Mas com 19 eu entrei na Universidade Livre de Música para estudar canto popular.
Uhum.
E ali eu acho que eu comecei o estudo formal de música, né? Onde eu estudei teoria musical, onde eu fiz práticas de conjunto, onde eu estudei um pouco de harmonia, onde eu cantei muito em coral. E que foi a minha grande escola, a primeira escola harmônica, vamos dizer, de referência harmônica para mim, foram os corais que eu participei. E depois disso fui entender que eu queria ser cantora mesmo aos 22, quando eu estava com a Jane Duboc, num grupo que a Jane Duboc montou, de cantores que fizeram prova para Festival de Inverno de Campos do Jordão, era muito disputado. E ela escolheu 9 cantores de uma fila, sei lá de quantos, centenas de cantores que queriam ir. Eu tive a sorte de estar nesses 9 cantores. E ali, convivendo com a Jane Duboc, eu e os meus colegas, a gente começou a entender profissionalmente o que era música, como é que os músicos pensavam, o que era fazer um arranjo, como é que era pensar um arranjo de vozes e como dividir essas vozes, né? Então, o que era o mercado, que mercado ao qual a Jane Duboc pertencia, quais eram as recusas dela, né? O que ela aceitava. E por aí eu fui. Depois fui descobrindo os meus parceiros, fui fazer musicais brasileiros, de temática brasileira. Fiz musicais grandes, fiz a última peça escrita pelo Guarnieri, que teve a Sueli Franco como protagonista. Eu fazia o alter ego da Sueli Franco só cantando, eu não tinha fala. Então, onde a Sueli Franco aparecia no cenário, aparecia aquela voz entoando continuamente a mesma melodia, como se fosse uma lembrança. Então, foi muito bonito, isso eu tenho bastante orgulho. Depois, com 28 anos, eu fiz o primeiro disco e aí fui seguindo até hoje, estou com... Até o momento fiz 8 trabalhos, né, fonográficos e 3 DVDs.
Fantástico. E hoje você tem ido para a academia e partindo para a ciência, terminou seu mestrado na PUC, como você já citou, e agora doutorado na Unicamp.
Estou no doutorado na Unicamp, na música, né? onde tem há um grupo, o grupo é coordenado, o grupo de voz chama-se Vox Mundi, dentro da área de performance musical, né? E esse grupo é coordenado pela professora doutora Regina Machado, que é minha orientadora. E lá a gente começa um outro capítulo, né, Márcio? Você que também é um acadêmico, que gosta da academia, que eu sei. A gente, quando é picado por esse bichinho, né, do conhecimento, do estudo, né, a gente também não abandona. A gente segue adiante e vai entendendo como é importante a gente poder ampliar não só o nosso pensamento, mas eu acho que as nossas capacidades, as nossas habilidades, né? Eu acho que é nisso.
E você falou uma coisa muito importante que eu acho que, por mais que deveria ser algo claro na carreira de um cantor, muitas vezes não é, que é a questão do mercado musical. E o cantor, ele precisa ter isso muito claro, em que mercado ele se coloca. Como é que você enxerga hoje em dia, com essa questão da exposição excessiva das redes sociais, de uma forma geral, como é que você consegue enxergar esse mercado para música hoje em dia?
Olha, Márcio, eu acho que nenhum de nós esperava uma pandemia com essa extensão, né? Isso, na verdade, eu não tenho uma resposta pronta para você, não, porque eu estou tentando entender qual é o nosso lugar e de que maneira que a gente vai continuar divulgando o trabalho da gente. Fato é que a internet e as redes sociais se tornaram uma ferramenta indispensável, né, para a gente poder difundir o trabalho. Mas eu também gosto de pensar que a gente não pode ficar refém no sentido de aprisionado da internet, no seguinte sentido: a gente demanda muito tempo para conseguir produzir um vídeo, editar o vídeo, editar a voz, deixar tudo bonitinho, mixar para subir o vídeo, né? Um vídeo, eu estou dizendo um vídeo profissional, não esses vídeos que a gente faz de celular e tudo mais. E como nós estamos numa escassez, a economia está muito ruim, nós estamos numa escassez de trabalho, eu particularmente tenho que fazer algumas escolhas. Continuar me dedicando a desenvolver o meu lado artístico e criativo, e isso envolve o meu pensamento sobre aquilo que eu quero dizer às pessoas, dizer cantando, inclusive, né? Sobretudo, que é o meu lugar. É onde a minha fala se faz um lugar, e eu ficar na rede social, porque, por exemplo, eu não tenho um profissional que trabalhe as minhas redes sociais. As minhas redes sociais são trabalhadas por mim e pela minha produtora. Por exemplo, o Facebook, eu nem cuido, eu nem sei do que se trata o meu Facebook, eu nem entro, é só ela que sabe. Entendo da importância disso também, de você conseguir monetizar, de você ter um investimento que você faça nas redes sociais. Durante um tempo eu até fiz, agora em tempos de vacas magérrimas eu não faço, né? O que eu tenho feito, Márcio, é tentando me preservar também, porque como você, eu dou aulas também, a gente também grava, né, Márcio? A gente produz show, a gente tem que pensar em um monte de coisa. Então, o que eu tenho me dedicado é... Eu lancei um disco recentemente. Estou falando de uma forma bastante pontual, porque eu sei que tem muitos alunos seus, inclusive, que devem participar do podcast e tal, assistir a gente. Então, por exemplo, eu acabei de lançar um disco em setembro de 2020, ou seja, numa pandemia. Então, esse disco não foi para a rua. O show não foi para a rua, eu não pude fazer show. Eu fiz uma live na casa de Francisca, e agora que devagarzinho parece que a gente está começando a voltar a trabalhar com todos os protocolos, eu tenho que pensar em me estruturar, ensaiar com a banda, transpor os arranjos do disco para a realidade, porque muitas vezes a gente sabe que a gente grava com um monte de gente, depois a banda não tamanho, para que no segundo semestre, ou quiçá no primeiro semestre do ano que vem, com a pandemia já mais arrefecida, eu consiga colocar no palco. Para eu poder colocar no palco, eu que sou uma pessoa que tem um trabalho de movimento, de consciência de movimento, um trabalho com gente de teatro, eu preciso me preparar. E a minha preparação, ela é uma preparação que recruta algumas linguagens. Então, a técnica vocal, obviamente, junto com a minha consciência de movimento, então eu preciso fazer aulas. Estou fazendo aulas online de movimento, de consciência de movimento. Preciso caminhar, porque o nosso ofício depende de uma condição pneumorrespiratória.
Exato.
E preciso também, Márcio, voltar a me praticar dentro de um espaço cênico, que atualmente é a minha sala, sala da minha casa. Mas eu preciso voltar a criar essa dimensão cênica, caminhar pelo espaço e me imaginar no cenário do espetáculo, para quando eu for fazer a Vera, eu estar pronta. Então, eu acho que a vida do artista, hoje em dia, está muito mais difícil. Muito mais desafiadora, pelo menos. Sim. Por uma questão econômica, por uma questão de novas linguagens que nós ainda não dominamos. Né? Eu acho que quem aparece dizendo assim, não, eu tenho a fórmula para o seu sucesso, eu tenho a fórmula para você... Eu acho que está enganando, porque... Essa questão do sucesso também, Márcio, eu imagino que a sua pergunta também caiba a isso.
Sim.
Eu redimensionei muito, sabe? Eu tô fazendo ano que vem 23 anos de carreira.
Uhum.
No início, não vou mentir nem pra você, nem pra ninguém que tá escutando a gente acha que a gente vai se tornar a grande estrela da música brasileira, né? O que não deixa de ser um pensamento bastante individualista, muito competitivo e tudo mais. Mas todo mundo tem esse pensamento, eu não vou mentir. Eu pensei que eu fosse ficar... Nossa, eu vou ser uma das grandes cantoras brasileiras que vai ter muito sucesso e tal. Então, o que é o sucesso a partir de um lugar que é o repertório que eu faço, o lugar que eu tenho vontade de dizer e defender, porque... Repertório, para mim, é sempre uma defesa, é um discurso, né? Você está defendendo aquilo que você canta.
Claro.
Quem canta impunemente, não, vou cantar isso aqui porque é bonitinho, esse bonitinho também é uma escolha,
uhum.
né? Que vai implicar em estética, que vai implicar no mercado que você vislumbra, que vai implicar na sua imagem.
Lógico.
Então, o que eu penso, Márcio, é um mercado, vamos dizer assim, né, ao qual eu estou inserida, que é um mercado, num primeiro momento da minha carreira, talvez os 3 ou 4 primeiros discos, era um mercado muito identificado mesmo e dentro do samba, ele se ampliou, porque eu também fui buscando outras coisas, eu fui me diversificando e fui verticalizando aquilo que o samba me deu. Então, eu quero dizer o seguinte, eu fui querendo saber o que vinha antes do samba. Eu fui querer entender onde é que tá essa tal de ancestralidade que ninguém compra no mercado, que ninguém acha na prateleira, né? Que mais todos temos. Todos temos, né? Então, e isso foi um universo, Márcio, que se descortinou e se descortina na minha vida. Porque aí, como mulher brasileira e uma mulher negra, eu fui começar a entender que muito para além de eu ser uma mulher brasileira, eu sou uma mulher latino-americana. Negra, latino-americana, brasileira, paulistana. Aí vai diminuindo, entende? Mas olha como você pode ampliar. E aí eu fui ter interesse em descobrir outras vozes que estão no mundo, mas que, de certa forma, também são vozes que me vestem. artisticamente, que eu me identifico com elas, que eu me vejo nelas.
Maravilhoso.
E isso foi ampliando. Então agora, por exemplo, se você pega de 3 discos para cá, você vai ouvir uma Fabiana que já tá com uma parabólica mará na cabeça. Talvez eu sempre estivesse, porque como eu te contei na minha infância, meu pai sempre foi um cara de cabeça muito aberta para ouvir música. E eu acho que hoje eu me dou esse direito de me sentir, e também por conta de ter viajado muito, né, Márcio? Eu viajei muito. Você vai ampliando o seu olhar.
Sim, sim.
Agregando outras coisas, não é verdade?
É, eu acho maravilhoso esse papo, desculpa até te interromper.
Imagina.
Porque eu acho que essa visão e essa percepção do artista, ela é muito nobre no sentido de entender que qual comunicação você quer fazer, não é?
Isso.
E se permitir ampliar esse leque. Porque uma coisa que eu vejo hoje em dia que acontece muito é a tal da viralização. Todo artista quer viralizar com os vídeos de 50 segundos e explodir porque precisa aparecer no programa X, Y, Z. E aí você traz essa relação do sucesso, o que é o sucesso para cada indivíduo, para cada artista,
exatamente,
para cada repertório. Eu acho que no final das contas a gente acaba sempre caindo na coisa da comunicação. O que eu quero comunicar? Talvez essa ampliação do repertório esteja nesse parâmetro, né? O que eu quero comunicar,
sim,
através da pesquisa da minha própria arte também.
Perfeito, é isso. É, a comunicação é muito cara, é muito valiosa para nós artistas, porque a comunicação ela vai desvelar, vai revelar todo um pensamento e também vai revelar o seu território. Também vai revelar a sua ancestralidade, vai revelar a sua história, o grupo social ao qual você pertence, né? Para onde você olha, o que, que você aponta. Porque eu acho que um artista, ele precisa ser propositivo. Não basta só a gente cantar bonito. Cantar bonito é pouco. Cantar bonito, muita gente canta. Eu gosto mais de quem canta esquisito, honestamente. Eu tô começando a ficar nessa turma dos esquisitos. Eu tô me esforçando, Márcio.
Eu te entendo.
Você me entende. Porque é, o mercado, para falar de mercado, o mercado padroniza o que interessa a ele, o que ele vai monetizar. E o que interessa ao mercado monetizar, muitas vezes você não está incluído nele. E eu digo isso com carinha.
Exato.
Eu tive propostas no início de carreira, até uma grande cantora da música popular brasileira, uma colega muito querida, me colocou diante de um presidente de uma grande major. Ela ligou para ele e falou, olha, você precisa conhecer a Fabiana Cosa, se você não conhece, e ela é muito conhecida. E eu fui lá pro Rio de Janeiro fazer a entrevista e tal. E eu entendi, aos poucos depois fizeram mais reunião comigo no outro ano. Eu entendi que aquilo ali não era para mim, porque eu ia ter que transformar a Fabiana Cosa, que eu sou, talvez numa nova Alcione, talvez a nova Clara Nunes, a nova Beth Carvalho, a nova, mas eu não sou.
Exato.
Então eu não quis também. Já puxando a questão da negritude, existem... A indústria fonográfica é uma indústria branca, de pensamento branco, né? Os diretores são diretores brancos. Você não tem negros trabalhando dentro das grandes majors e tudo mais, que também são bem, bem menores hoje, né?
Sim.
Eu já tive uma
importância maior, né?
Importância maior e tudo mais. Então, isso acaba delineando um perfil, inclusive de imagem de cantoras.
Lógico.
Lançadas.
E nesse sentido... Desculpa.
Imagina, pode falar, Márcio, pode falar.
Não, eu queria te dizer, nesse sentido, você acha que a música, ela é elitista?
Acho que a música é preconceituosa.
Ótimo.
Acho que a música é racista, o meio musical.
Sim.
Tem muito de racismo. Porque o racismo não é, ele não é uma questão de um lugar ou de outro. O racismo, ele se estruturou na sociedade brasileira, né? Isso vem desde a nossa colonização e foi ganhando tentáculos de maneira bastante, bastante visível, bastante afirmativa. Basta a gente ir nas universidades, a gente que também é da academia, quantos professores, pensadores negros nós tivemos como docentes, como professores?
Exato.
Ainda são muito poucos.
Sim.
Universidades que nem têm. E será que é porque não existem filósofos negros, médicos negros? Não existem cantores que podem ser professores que são negros? Então eu acho que o artista precisa pensar em tudo isso.
Uhum.
A gente precisa pensar de que lugar a gente fala, né? Então eu acho que, voltando para essa questão do mercado, eu fui entendendo. Eu também começo a carreira, Márcia, é importante dizer isso, num momento em que a cena independente, dita independente de música no Brasil, estava fervilhando. A realidade já não eram mais as majors, já não era mais a Clara Nunes que vendeu 1 milhão de cópias com o E-Baiana na década de 70. Não era mais isso. A realidade não era, sei lá, Roberto Carlos, né, que também é um produto bastante específico, né, e que está ligado a uma história lá atrás, da Jovem Guarda e tal. A realidade, para nós que fazemos música popular brasileira, essa música clássica brasileira, e clássica no sentido que o maestro Carlos Moreno sempre fala, que eu acho importante, clássica porque ela é atemporal, porque vai passar 200 anos e vão falar do Cartola. Vão passar 300 anos e o Dorival Caymmi, ele vai continuar existindo, mesmo ele nunca tendo viralizado nenhuma canção dele.
Uhum.
Então, olha, né, que lugar da história, que carreira é essa que você quer construir? Será que a sua carreira é uma carreira instantânea?
É o famoso de uma música só?
É o famoso de uma música só? Ou será que você é a formiguinha que foi trabalhando para fazer, para chegar no inverno e você ter o que comer, e você ter o seu público, né? E você ter uma coisa que eu nunca esqueci que a Leni Andrade me disse quando me viu cantar a primeira vez: você precisa ter prestígio, Fabiana. Prestígio é uma coisa que o mercado não necessariamente vai te dar, porque talvez o mercado não esteja nem interessado mais em cantoras como você, como eu, como não sei tantas pessoas. Isso a Leni comentou.
Uhum.
Então, eu fico imaginando, né? Bom, eu dei um exemplo, por quê? Porque talvez muitas pessoas aqui não saibam nem quem é a Leni Andrade.
Sim, claro que sim.
E uma das maiores intérpretes do Brasil. Uma senhora hoje, que está com quase 80 anos, mas é uma das maiores intérpretes do Brasil de todos desses últimos 50, 60 anos. Que levou a música bossa nova para os Estados Unidos milhares de vezes, fez grandes festivais internacionais. Nunca viralizou nenhuma música.
Pois é.
Claro que a gente está falando de outros tempos, de outros.
Sim.
Mas o que eu acho é que qualidade, pensamento, isso não é uma coisa temporal, isso não é uma coisa de um momento.
Uhum.
Isso é temporal, né?
Isso é muito legal. Isso é muito
isso é importante, né?
O artista precisa pensar nisso também, porque vai ficar claro na cabeça dele, inclusive, o que é o sucesso para ele. E
exatamente.
Até que ponto esse sucesso pode chegar. Porque eu tive essa semana agora conversando com outro cantor lírico, inclusive, o Sávio Fachê, que foi vencedor do Festival Maria Callas ano passado, 2020.
Sim.
E ele falou uma coisa muito importante, que o cantor, o artista que realmente tem isso dentro dele, se ele acredita no papel que ele tem a cumprir dentro da arte, ele precisa fazer. Porque é muito triste para esse artista chegar na velhice e sentir que ele poderia ter feito.
Ah, esse arrependimento.
Alcançado.
Esse arrependimento, eu acho que essa ideia do arrependimento, né, do arrepender-se lá na frente, isso é uma coisa que eu rezo todo dia, porque eu não quero ter. Eu quero ter coragem.
Exato. Como diz,
né, o Guimarães, a vida pede coragem da gente.
É.
Coragem, muitas vezes, pelo menos a minha trajetória, a trajetória de tantas mulheres, e tantas mulheres, e negras mulheres, é uma vida de renúncias para a gente poder fazer o que a gente realmente acredita. Olha a Laide Costa. A Laide Costa tem dado entrevistas, né? Porque ela lançou um disco agora com o José Miguel Wisnik, inclusive um disco histórico, precisa ser ouvido. Quem é cantor, quem é intérprete precisa ouvir esse disco. Ela diz uma coisa muito interessante, que quando ela começou carreira, olha o racismo aí. Todo mundo queria que ela cantasse uma coisinha mais animada, um samba, um sambinha. As pessoas gostam do diminutivo quando as coisas são preto, as pessoas gostam de diminutivo. Então, mas que ela não se entendia naquele lugar. Ela gostava de cantar o Johnny Alf. Ela gostava de cantar o Tom Jobim, ela é parceira do Tom Jobim. Ela tem música escrita com o Tom Jobim. Ela queria cantar a poesia do Vinícius, do qual ela também é parceira. Então veja, e a Laide, que venceu o festival, que quando João Gilberto conheceu a Laide Costa, levou a Laide, inclusive, para conviver com a turma da Bossa Nova, porque eles ficaram encantadíssimos com aquela voz. A Laide nunca, ela fez muitas renúncias.
Uhum.
Eu sempre acho que carreira, muitas vezes, ela é feita de muitas renúncias. Ou muitas esquinas que você não dobra. Você fala, não, essa esquina eu não vou dobrar, não. Vou seguir essa aqui, ó. Ó, meu caminho tá aqui, ó. Vou direitinho aqui, não. Aqui, essa aqui também não vou dobrar. Porque, às vezes, você vai se frustrar. E aquilo não vai... Ali na frente, você vai ver que aquilo não tem nada a ver com você. Tem muitas histórias na música brasileira, né?
É.
De caras que são muito inconstantes, ou de artistas que têm um repertório muito duvidoso. Duvidoso assim, porque você não sabe onde é que ele tá.
Uhum.
Você fala, mas... Ué, mas tu gravou um negócio ali? E qual que é a proposição disso aqui agora? Né? Eu não tô dizendo aqui, as pessoas podem falar, ué, Fabiana, mas... E se eu for uma pessoa que gosta de rock, gosta de samba, gosta de... Tá tudo certo, você pode gostar do que você quiser. Qual é a linguagem, qual é a sua digital que vai permitir que você cante um rock, por exemplo, com a sua personalidade?
Excelente.
E não a personalidade do cara que você copiou a vida inteira, como eu, por exemplo, né? Que falei que cresci ouvindo Alcione, eu copiava Alcione. Eu tive que... Tem um momento que você... É natural, você vai se afastando também.
Sim, as referências são importantes, mas é isso, né?
Das suas referências. Elas servem, inclusive, como um grande estudo, né, Márcio? A gente fica estudando fisiologia. Então, que filtros você escolhe, né? Se você abre mais a boca, se você fecha, se você recua, né? Se você sente o som mais recuado, se não... Enfim, você faz escolhas. Mas a coisa mais difícil... É você assumir quem você é.
Ótimo.
Só acho que é na vida. Se... Acho que é na vida, não é só pra quem canta, não.
Lógico, com certeza, com certeza. Você acha, Fabiana, que essa questão do preconceito dentro da música, essa questão de julgar o que é música boa, o que é música ruim, que fulano faz sucesso, mas é péssimo, que Cicrano não fez sucesso, mas deveria ter feito, porque canta super bem. Sabe esses julgamentos que surgem?
Sei.
Além disso, eu vou te explorar um pouco mais nessa pergunta e nessa resposta sobre a sua sensação, a sua percepção com relação aos protestos que rolaram em 2020, sobre as coisas das manifestações de vidas negras, preconceito, como que você enxerga tudo isso, como que você se percebe, como você se sente enquanto mulher negra artista?
Bom, eu acho que a gente, essa história da opressão, né, sobre negras e negros, sobre os corpos negros, já deu, né? Porque tem 400 anos disso. E é lógico que a gente conseguir ocupar novos espaços e decolonizar o nosso discurso, e decolonizar nossos corpos e tudo mais, isso é um processo muito longo.
Uhum.
Processo que talvez a minha sobrinha, que hoje tem 3 aninhos de idade, ela, quando ela crescer, talvez a geração dela consiga, com certeza vai ter avançado nessas discussões e a gente vai estar conseguindo fazer com que as pessoas que ainda insistem em não assumir o seu racismo, a sua xenofobia, a sua misoginia, a sua homofobia, a sua transfobia, o mundo está caminhando para um outro lugar.
Uhum.
Apesar dos retrocessos que nós estamos acompanhando no Brasil e no mundo, a luta é muito grande. Porque também, e aí falando especificamente aqui do Brasil, a gente tem na sociedade civil muita gente organizada, muitos pensadores potentes. As universidades, e aí não tem jeito, eu não estou sendo partidária aqui, mas há de se fazer um reconhecimento de que o governo do Lula foi revolucionário nesse sentido, porque permitiu o acesso de pessoas que jamais tinham direito, um direito sequestrado por toda essa sociedade preconceituosa e racista, essas pessoas começaram a frequentar a universidade e saíram doutores e doutoras, pesquisadores, pesquisadoras, agrônomos, médicas, negras e indígenas. E isso é muito potente. E isso já é uma grande revolução. Agora, é uma luta diária, né, Márcio?
Imagina.
É uma luta diária, inclusive, para a gente poder ter equidade. Eu, por exemplo, passo, às vezes, situações onde eu fico numa seleção com outras cantoras brancas, né? E a depender se eu sou escolhida, precisa ter uma luta aí, às vezes, da minha produtora, para que então o cachê, se eu sou escolhida junto com uma outra, precisa ter uma luta da minha produção para que o cachê seja igual.
O que é uma tristeza ouvir uma coisa dessa
aí. É claro, né? Mas é assim, é assim. Outro dia eu falei isso para alguns professores meus, foram professores meus do colégio equipe, todo mundo se assustou.
Uhum.
É uma realidade. Eu não estou falando uma história, e isso acontece comigo, mas acontece com muitas amigas. Eu não estou dizendo eu não estou me comparando, por exemplo, a artistas que têm muito mais tempo de carreira e que também isso fez com que fossem tão consagrados. Eu estou falando de gente que tem mais ou menos o mesmo tempo de carreira do que eu e que tem mais ou menos a mesma visibilidade hoje.
Claro.
Mas que muitas vezes ganham mais porque são pessoas brancas.
Você sabe que eu, sempre que eu ouço algo desse tipo, eu me lembro sempre da história da Nina Simone e talvez o porquê ela tenha se rebelado contra tudo no meio da carreira e ter feito uma música que era extremamente política e até marginalizada pelas majors e tudo mais.
Super.
Né? Porque é revoltante pensar isso, né?
É revoltante. E se você pensar, falando do samba, né, que as pessoas me conhecem mais desse lugar do samba, que é um lugar que eu tenho muito orgulho de ter vindo, e hoje, mas hoje me vejo uma intérprete, ponto.
Sim.
Intérprete. É uma intérprete que está fazendo muitas coisas, uma sambista intérprete, enfim. É muito interessante porque você tem essa coisa, quando você fala da Nina Simone, tem uma hora que a gente, quando a gente toma consciência de que a gente é negro, a gente consegue enxergar com mais clareza e a gente vai se instrumentalizando, lendo, conversando com outros colegas. E eu tô falando com outros colegas, não só negros, colegas brancos, colegas, os amigos. A gente começa a se apoderar desse lugar de ser negro.
Uhum.
Porque se a gente pensar no Brasil, por exemplo, quantos sambistas, já que o samba, sobretudo na época da Era Vargas, foi usado como a grande arte nacional, a grande música da nacionalidade, né?
Uhum.
Sob o mito da democracia racial, né? De que éramos um país em que dávamos, nos damos tão bem. Somos, olha como nós somos misturados e somos um povo tão feliz. E aí o samba, o discurso do, né, do governo do Getúlio era um pouco esse. Então, quantos sambistas vocês veem que terminam a vida... Olha, vou falar de uma coisa que é básica, que é dignidade. Vivendo numa boa casa.
Não.
Conseguindo terminar a vida cantando, porque tiveram um acompanhamento médico digno ao longo da vida, né? E tiveram saúde para chegar à terceira idade. Eu conheço quase nenhum.
Pois é. E é incrível que...
O da vila agora...
É.
Percebe?
Todos ainda são poucos, né?
Antes, muito pouco, muito pouco. E isso, será que isso acontece também com os artistas que são brancos? Não acontece. Não acontece. Então, eu acho que ser artista, e isso é bom também de colocar, Márcio, já que você está me dando essa oportunidade de estar com você e com a turma aqui, isso tem que ser uma consciência que não é só do negro, da mulher, do homem negro. É do Márcio, que está falando sobre isso agora, que está pensando isso. É de todo mundo, porque a gente só consegue construir uma sociedade melhor para todos se todos estão incluídos nessa sociedade.
Uhum.
Porque, do contrário, a marginalização gera violência, gera muitas outras coisas, né?
Claro.
Então, é importante a gente entender que essas lutas, elas são lutas de humanidade, acima de tudo. São lutas por direitos humanos. Né? O que a gente está observando, por exemplo, agora em São Paulo, esses ataques a 3 vereadoras democraticamente eleitas, que são trans, mulheres trans, que foram quase assassinadas no mês passado, de janeiro para cá,
uhum.
Né? A gente não pode não se posicionar, porque aí a comunicação que a gente alcança é grande. Um artista, né? Por exemplo, você tem um canal que tem milhares de seguidores. Então, o que você diz, isso vai... É que nem aquela pedrinha que a gente joga no meio do rio e vai formando aquelas ondas, né?
Exatamente.
Reverberando. Por isso que o artista precisa ter muita responsabilidade. Assumir a responsabilidade daquilo que diz.
É,
daquilo
não ter que... medo do posicionamento, né?
Não ter medo do posicionamento.
Não dá mais pra gente ver o que tá acontecendo à nossa volta e fingir que tem uma cortina de fumaça ali, achando que nada tá acontecendo.
Tá tudo bem. E que aquilo não te atinge. É uma mentira.
É.
Como é que você vai fazer uma arte, que eu brinco, né? De perfumaria, aquela arte de perfume francês, num mundo que está caindo aos pedaços, que as pessoas estão morrendo aos milhares, e você tem um governo que não conseguiu ter a decência e a humanidade de comprar vacina. O Paulinho da Viola tem um samba que ele fala assim, né? Meu tempo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Então, o nosso tempo é hoje. A pandemia vem mostrar isso. Se a gente não abrir os olhos para o que está acontecendo hoje e a nossa música não se atualizar, não dizer do nosso tempo, a gente vai ser o quê?
Exatamente.
Essa de artista você acha que você é?
Exatamente. Que tipo de artista você quer se mostrar?
É, eu acho que é isso. E isso é ter sucesso. Isso é ter sucesso pra mim. Você tá em paz com a sua arte. Você tá de cabeça erguida quando você sobe no palco e assume todas as responsabilidades e riscos de ser quem você é.
Uhum.
E que você não é um pau mandado, não é um cara que desenhar a carreira pra você. Que falaram, olha, vem por aqui que aqui é legal. Ai, não, mas olha, o seu... Chega, a gente não precisa mais de fake. A gente precisa de gente de verdade. Cantando, mente, potente, mas gente.
Maravilhoso. Fabi, eu sei que o nosso tempo já está finalizando, eu não quero me estender demais.
Ai,
aqui,
que rápido!
Porque a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando.
Muito tempo, é muito bom, Márcio.
Eu sei que você já entregou aqui várias dicas, inclusive, para quem quer iniciar uma carreira, quem quer entender o que é o sucesso, quem quer entender o que é fazer arte, mas aí eu queria entrar um pouquinho na alçada da aula de canto, da interpretação, porque eu sei que você, por mais experiência que já tem, que possui, você ainda estuda, ainda faz aula de canto, é professora, inclusive, de canto.
Estudo com você, inclusive.
Maravilhoso, você vê que a gente
toca
figurinha.
Com certeza.
Você acha que a técnica vocal... E somente a técnica vocal é capaz de formatar um artista?
É, essa pergunta eu poderia dividir também, mas eu vou tentar ser sucinta, né? Eu prefiro pensar numa outra palavra que não é o formatar. Eu entendi você. Mas eu prefiro pensar que o artista precisa estar muito mais ligado, ao invés de uma mecânica, ele precisa estar muito mais ligado a uma coisa criativa. Aprender, ele é um processo, cantar é um processo de autoconhecimento. Tem uma palavrinha que a gente usa muito, que é propriocepção, né? A gente, na academia, fica usando propriocepção, mas nada mais do que você se conhecer. E eu abro esse leque do autoconhecimento para algumas esferas, que não são só as esferas da anatomia e da mecânica do cantar. Isso é uma coisa que todo mundo pode aprender. O Márcio explica isso super bem no curso dele. Não quero ficar fazendo mais propaganda aqui, porque o Márcio dispensa apresentações. Mas é isso. Essa mecânica, todos aprendemos. Está aí disponível, tem os atlas, tem os fonoaudiólogos falam e tudo mais. O que não se aprende, e que aí eu acho que entra o professor de canto, a sensibilidade do professor de canto, o que não se aprende é a ser um artista. Porque você precisa ter espaço, o professor precisa dar espaço para que a sua criatividade possa ser revelada, né? Eu acho assim, que conhecer-se é, acima de tudo, conhecer uma instância que nos é muito cara enquanto seres humanos, que é o corpo da gente. Quando eu falo em corpo, eu não estou dizendo do aparelho fonador. Isso é muito pouquinho. Desculpa a turma que... Né, se tem uma turma que acha que isso é cantar, porque eu não aprendi isso, os meus professores não me ensinaram dessa forma. Eu aprendi que cantar é tudo isso que eu falei, como você já mencionou.
Uhum.
É ter pensamento, é ter atitude, é ter, antes de tudo isso, desejo. Você precisa gostar muito, você precisa querer muito ter algo a dizer e compartilhar o que você tem a dizer para os outros. É também entender esse corpo. Sim, eu não estou dispensando, para não parecer que eu estou dispensando anatomia, fisiologia, não é isso. Mas eu quero dizer que o artista, ele vive de imaginação, ele vive da criatividade, ele vive do lúdico. Então vamos aprender, sim, vamos entender a estrutura do corpo, mas vamos, para além de entender aqui, decorar coisas, mecanismos e tudo mais, vamos sentir como é que isso funciona. Porque o Márcio, se ele vai me dar uma aula de, sei lá, se ele vai me dar um exercício de nota longa e vai dizer, Fabiana, tenta trazer um pouco mais de brilho para esse som que você está produzindo, o Márcio vai sentir diferente de mim. Porque o Márcio é único. Não tem dois Márcio Marx no mundo. Tem o Márcio com a biomecânica dele, mas sem uma coisa que eu acho mais valiosa ainda, a gente estudou tanto isso, né, Márcio, na PUC, que é as suas características biopsíquicas. Uhum. Né? Eu começo sempre aula, e acho que Márcio também, porque a gente vem um pouco dessa escola, quer dizer, como é que você está? Como você se sente hoje? A partir desse como você se sente, a gente começa a entender o que talvez aquele cantor, aquela pessoa que te procurou para trabalhar a sua voz, precisa, consegue, não consegue, tem medo, represa. E tudo isso são aspectos que tem a ver com o psiquismo da gente. Bom. Então, voz pressupõe essa escuta, o trabalho vocal, na minha opinião, pressupõe essa escuta muito delicada, muito afetuosa. Não à toa, graças a Deus, o Brasil teve um patrono na educação como o Paulo Freire, que eu acho que deveria guiar tudo. Essa abordagem do Paulo Freire, da Lídia Ortélio, de tantos outros, da Alcione Donato, isso devia nortear o nosso trabalho, né? Nós professores também, para que a gente pudesse, às vezes, o que eu fico pensando, Márcio, é curioso, porque eu fico pensando muitas vezes, eu termino a aula do aluno e falo, poxa vida, mas será que eu fiz o negócio certo, né? Aí na aula seguinte, ou 15 dias depois, a pessoa vem dizer assim, tem uma coisa pra te falar. Sabe aquele negócio que você falou lá atrás pra mim? Passei uma semana pensando naquilo ali. Aí eu fico assim, é mesmo? E aí? Olha, não sei o que aconteceu, mas eu cantei aquela música tão livre. Depois. E às vezes eu não falei nada da música.
Que fantástico.
Falei também. Então, eu gosto muito dessa ideia do parabola e camará, sabe essa antena? A gente trabalha o tempo todo com percepção. É. Né? E percepção e reflexão. Perceber-se e refletir sobre o que aconteceu. Às vezes acontecem os processos, eu já contei para o Márcio, eu trabalho com uma professora chamada Linda Weiss, foi tema do meu mestrado e tá. Eu, às vezes, quando eu tenho aulas com a Linda, eu às vezes vou para alguns lugares com a minha voz, que são lugares bastante assustadores para mim. Muito assustadores, porque não são registros e nem são territórios vocais e de sonoridade que eu estou acostumada. Mas eu encaro, porque eu falo, eu quero. Ela pergunta, você quer ir? Olha que gentil.
Exatamente. Pra
e mim, às vezes ela fala, né? Ela fala assim, eu vou com você. Olha que generoso. Eu vou com você, não tenha medo. Isso é só uma experimentação. Então eu acho que a gente precisa também, nós, professores, a gente precisa ter uma cabeça aberta. Por exemplo, veio uma aluna para mim, eu passei pro Márcio, nem sei se o Márcio acabou dando aula. Você lembra de uma aluna que eu te passei? Eu falei, Márcio, a menina quer fazer belting, quer trabalhar para musical. Eu não sei fazer isso, porque eu acho que é um trabalho muito específico, que eu não sei fazer e que às vezes não tenho interesse de aprender em fazer. Uhum. Porque eu tô num outro lugar na música. Eu fico pesquisando e investigando outras coisas. Talvez eu pudesse ajudá-la em algumas coisas, na expressão, na interpretação, mas eu também tenho que ter a humildade de saber falar assim, não, essa pessoa quer uma coisa muito específica, então não sou eu que vou trabalhar, eu passo para o meu amigo.
Perfeito.
Eu acho que é por aí, Márcio.
Maravilhoso. Não
é, nada do que eu disse aqui é uma verdade absoluta. Como eu falei, eu me questiono muito, eu fico em dúvida. Não à toa eu fico estudando, né? Estudo com você, estudo com o Felipe Abreu, estudo com a Nádia, vou começar a estudar com a Nádia, estudo com o Enio Melo, a doutora Marta, que foi nossa orientadora. Estudo com todo mundo, a gente está estudando, eu não estou pronta. Eu nunca vou estar pronta. No dia que eu te falar assim, agora eu estou pronta, acabou a carreira.
É, e eu acho que é isso. Eu acho que a vida do professor é essa busca incessante pelo conhecimento. E eu tenho tido uma sorte gigantesca, porque todas as pessoas que eu tenho chamado para entrevistar nesse podcast, a gente chega nessa questão da abordagem que eu chamo abordagem da gentileza.
Que ah, pra que mim bonito
é isso. Eu acho que aí, quando Paulo Freire fala, não apenas alimente a pessoa, mas ensine ela a se alimentar, a gente está falando disso, de gentileza.
É perfeito isso que você está dizendo, a abordagem da gentileza, vou usar, vou falar assim, se o Márcio Marques quem fala, ele está falando da... Isso é perfeito, Márcio, porque ninguém, nenhum professor no mundo, um professor, um mestre, como nos ensina o Paulo Freire, por exemplo, esse ano é o centenário do Paulo Freire, ele não fala o lugar que você tem que ir e nem onde você tem. Mas ele te dá os substratos, toda a matéria-prima para você poder chegar lá. E às vezes a matéria-prima é só ouvir.
Exato.
Às vezes você não precisa falar nada. Eu tive uma grande professora de canto, que foi a Cira Milani. A Cira Milani, às vezes eu chegava na casa dela tão mal por algum outro motivo. E ela sentava no piano e a gente se aquecia e fazia. E ela percebia na minha voz que tinha alguma coisa que não queria ir naquele dia. E ela dizia, Fabi, eu acho que hoje é um dia de um café.
Ah, que maravilhoso.
E a gente tomava café. E depois ficava tudo bem e no outro encontro eu vocalizava melhor. Eu tive essas professoras que tiveram muita paciência. A paciência é um lugar de acolhimento. É um lugar de acolhimento.
Sim.
Não precisa ter pressa. A gente precisa ter afeto, como você falou. É a abordagem do afeto, Márcio. Você está corretíssimo.
Maravilhoso. Fabi, quero agradecer demais a sua presença, agradecer demais o tempo aqui que você nos prestigiou. Porque é sábias palavras de uma pessoa que já tem uma experiência grande, que já passou por muita coisa na carreira artística. Então, são palavras que só uma pessoa assim poderia entregar para outra. E principalmente para as pessoas iniciantes, que é o que nós visamos aqui com esse podcast, com essa entrevista. Então, quero agradecer demais. Muito obrigado.
Eu que te agradeço pela oportunidade, pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas, pela sua generosidade, você é muito generoso, Márcio, assim, quem estuda com o Márcio com certeza sabe disso. E o que eu posso dizer para terminar é investiguem a si próprios.
Uhum.
Medo, não tenham medo, investiguem, testem, perguntem, leiam, né? Se permitam.
Exato. O artista precisa
se permitir.
Isso aí, maravilhoso. Fabi, para as pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho, fala das suas redes sociais, tem site, onde as pessoas te encontram?
Tem um site, né, que é www.fabianacosa.com.br. Eu sou mais ativa no Instagram e no Instagram. Então, no Twitter e no Instagram, que é o mesmo endereço, @fabianacosa.
Com dois Z's.
Com dois Z's também. Eu sempre brinco, Fabiana Cosa é que nem pizza. É pizza, você lembra de Fabiana Cosa, Cosa, né? A gente fala Cosa, mas é Cosa, né? E também tem o Facebook, mas aí o Facebook eu sou muito, muito relapsa, quem cuida é minha produtora. Mas também tem as informações lá, minha agenda tá sempre atualizada. A nossa agenda agora é uma agenda virtual, né, Márcio? Então,
não tem como fugir.
E tem o Spotify, os meus discos estão nas plataformas digitais, esse recente trabalho dirigido pelo Fimaróstica, que é um grande jovem talento, músico, arranjador, baixista, chama-se Du Santos, que é meu último nome, né? Fabiana Cosa, Du Santos. Esse é um disco todo dedicado a uma poética afro-brasileira ligada aos terreiros de candomblé, de umbanda, não aos fundamentos desses terreiros, porque a gente tem muito respeito, eu não canto fundamento, mas também um disco de canções inéditas que grandes nomes fizeram para a gente poder interpretar. Eu costumo dizer que é o meu manifesto poético antirracista, é esse meu disco. Então, eu estou por aí, Márcio. Eu estou nas redes, estou nas plataformas. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu vou ficar muito lisonjeada e te agradeço pela oportunidade de falar contigo de novo.
Fantástico. Eu que agradeço mais uma vez. Vai ficar nessa rasgação de seda aqui de um agradecendo o outro, porque a gente é assim.
A gente é assim. A gente fala quando a gente gosta mesmo, a gente fala...
É isso mesmo. Então, para você que está aí do outro lado, obrigado também pela participação. E desenvolva aí a sua abordagem da gentileza, porque pelo que você já está ouvindo e sentindo, é isso que a gente precisa cada vez mais espalhar pelo mundo, a abordagem da gentileza. Fabiana,
com certeza.
Beijo grande para você. Conte comigo no que você precisar.
Contarei, você sabe disso, né?
Até logo.
Obrigada, Márcio. Um beijo enorme, viu?
Beijo, tchau, tchau.
Tchau.